Bom, começar minha palestra aqui, passar um pouquinho para vocês sobre games na web, os primeiros passos. Bom, me apresentar um pouquinho. Bom, aí estou eu. Bom, sou técnico em automação industrial pela Universidade Federal de Santa Maria. Sou tecnólogo em redes de computadores, também pela Universidade Federal de Santa Maria. E hoje estou fazendo mestrado em engenharia de produção. Bom, a formação que eu mais gosto, que eu tenho, assim, que eu gosto mesmo, é a formação técnica, tá? Na parte técnica, assim, tem a prática. A prática é a diversão da coisa, tá? A teoria, conforme vai evoluindo um pouco, assim, a teoria acaba sendo um pouco maçante. Então, na minha palestra aqui, eu vou tentar trazer um pouquinho de prática para vocês. E também um pouquinho de diversão, porque não adianta você desenvolver e ser uma coisa chata e você não vai conseguir terminar também. Bom, aqui está um outro projeto meu, que eu trouxe o ano passado aqui para o Fisley, que foi de uma impressora 3D utilizando garrafa de refrigerante, tá? Derreti o plástico para usar na impressão. Esse ano eu acabei não trazendo porque ela não está bem pronta ainda. O ano passado eu trouxe só a ideia e este ano eu ainda não consegui por causa do mestrado. O mestrado está me comendo muito tempo. O software dessa impressora está pronto, tá? O software está funcionando, só o hardware que ainda estou com alguns probleminhas. Mas vamos para a parte que interessa, que é de jogos. Bom, esse aí foi um jogo muito antigo, dos primeiros anos lá, Pong. Eu, como desenvolvedor web, também eu já trabalhei com Pong, tá? O Pong é muito fácil de montar ele na web, tá? Com um HTMLzinho simples, tu consegue criar esse jogo. O pessoal que desenvolveu ele no hardware, lá antigamente, o primeiro mesmo, nossa, teve que sofrer muito, muito, muito mesmo para tirar esse resultado aqui. Na web já se torna mais fácil, tem interface gráfica. Segunda geração de games, tá? Atari. O pessoal mais antigo tem um carinho especial pelo Atari. O Atari não tinha interface gráfica. O Atari tinha que montar a tela, desenhar a tela do jogo, pra vocês terem uma ideia. E no tempo que sobrava entre montar uma tela e outra, o Atari tinha que executar o código do jogo. Então quase não sobrava tempo para rodar o jogo. Na web vocês vão ver que já tem a interface gráfica já pronta, tem muitas ferramentas. Um outro joguinho muito bom de desenvolver na web é Space Invaders. Com algumas imagens, um pouquinho de código, dá para fazer um Space Invaders, começar já a ter uma interação, descobrir o que é a colisão dos objetos. Bom, outra geração de games aí. 8-bit. Eu tenho um carinho muito, muito especial por esse tipo de jogo, tá? É um videogame de 8-bit, resolução de tela muito baixa, poucas cores, mas o principal dele era diversão. Era muito divertido jogar esse joguinho. Mais um outro de 8-bits, gráficos muito bonitos, com sprites, tamanho de gráfico muito pequeno, 8x8 praticamente, poucas cores. Outra geração de games aí que é um pouco mais avançada é Super Nintendo. Super Nintendo vão tomar um pouquinho mais de cuidado com ele, porque essa qualidade gráfica é boa, tá? Quando for desenvolver um jogo web, você mantém nessa qualidade gráfica. E a diversão dele era muito boa também. Eu gostava muito de jogar Super Nintendo. Mario Kart era viciante mesmo. Super Mario também viciava muito, muito. Próxima geração, vou parar por aí. PlayStation 1. PlayStation 1 foi uma revolução, tá? Primeiros jogos em 3D, foi o Crash. Gráficos lindos, muito bonito mesmo. A partir do PlayStation 1, eu acho que a geração de consoles deu meio uma freada, porque você saiu de um videogame que não tinha capacidade nenhuma de processamento, só da imagem. Foi para um pouquinho melhor da imagem, que era o Nintendo 8-bit. O Super Nintendo deu uma qualidade muito grande da imagem, e o PlayStation 1 saltou e foi para os gráficos 3D. Quando vocês forem desenvolver um game web, dá para desenvolver nível Super Nintendo e dá para também desenvolver um game mais parecido com o PlayStation. Bom, o primeiro passo, a história. Quando você cria um jogo, tem que ter em mente uma história. Um jogo sem história é um jogo fraco. Um simples quebra-cabeça pode ter uma história. Se ele não tiver uma história, você vai jogar só uma vez, aquele joguinho de quebra-cabeça. Se Se aquele quebra-cabeça tiver uma história mais complexa, é um crime, você tem que resolver aquele quebra-cabeça. Partir para um próximo nível, você vai continuar jogando. A história é muito importante no jogo. Um ponto importante quando está desenvolvendo um game. Como você vai contar essa história? Essa história vai ser um personagem? Essa história vai ter coadjuvantes? Você tem que ter um enredo muito bom quando está desenvolvendo um jogo. Senão você não consegue atrair ninguém para o seu game web. Dentro da rede social, tudo, tudo, você tem que pensar como vai ser contada essa história. E ferramentas. Bom, aí estão citadas algumas ferramentas web, não são todas, vocês podem utilizar outras, mas eu gosto desse contexto aí. Flash, PostgreSQL, MySQL, JavaScript, junto com a jQuery e PHP. Mas a gente vai entrar em cada ferramenta um pouquinho mais a fundo. Bom, essa aqui é a parte mais importante. Explorar a web. Quando vocês estão programando um jogo na web, tem que ter em mente interatividade. Por quê? Uma pessoa sozinha, dentro do jogo, produz pouca coisa. Quando você tem uma rede social, você pode interagir com amigos. Você pode interagir com a competitividade. Competindo, o ser humano por si só já é um ser competitivo. Ele gosta de competir. Se você trouxer para o seu jogo a competição, quem é o melhor dentro do jogo, postar na linha do tempo dele, que você está níveis acima de outra pessoa, ele vai querer jogar, ele vai querer a disputa. E o fator humano? Bom, dentro da explorando essa web, o fator humano é uma coisa importante. Eu coloquei como função randômica. Você não sabe o que esperar quando você coloca pessoas para jogar. Cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem o seu jeito. Quando você coloca lá um game de farm, coloca lá sua fazendinha, colheita feliz, e coloca pessoas para jogar, você não sabe se eles vão ajudar, se eles vão atrapalhar, ou o que vai acontecer lá dentro. Tá? É um fator importante, é o que dá a dinâmica do game. Tá? Você não vai enjoar tão fácil se tiver muitas pessoas jogando e cada uma tiver o seu jeito de jogar. Aqui está um pouco da organização de games. Tá? Eu acho muito legal esse quadro. Esse quadro se chama Kanban. Ele é um método de organização. To do. O que eu tenho para fazer? Eu tenho a minha história. Eu vou contá-la de uma forma. E eu coloco aqui no quadro. O que vai ser contado? To do. O que eu tenho a fazer dentro dessa história? Ah, antes de tudo eu vou ter que criar uma tela de login para o meu jogo. Então eu coloco aqui nesse quadro. Eu tenho que desenvolver o personagem. Ele tem que ter uma dinâmica de ação. Eu coloco aqui dentro desse quadro. Geralmente eu coloco tarefas de 3 horas para mim. Tá? Eu jogo a minha tarefa para o progresso e começo a trabalhar nela. Após a tarefa estar pronta, eu coloco ela em resolvido. É muito bom usar essa ferramenta, porque se você está desenvolvendo um game lá, está na primeira fase recém-desenvolvendo, não passa para a segunda antes de terminar a primeira. E esse quadro ajuda. Porque se você começar a segunda, você não terminou a primeira. Você vai para a terceira, não terminou a segunda. No final do projeto, você cansa e quase conseguiu terminar as fases do game, todos os levels. Então, com esse quadro, você resolve a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase do game. Você mantendo uma ordem. E esse quadro ajuda muito. Ferramentas. Flash. Flash é uma ferramenta que é muito usada. Muito usada para games mesmo. Praticamente quase todos os games web são em Flash. Só que eu não gosto, eu odeio Flash mesmo. O código dele é fechado. A Apple, até onde eu sei, não dá mais suporte. No Linux, o meu driver de Flash não funciona, ele trava. Android não roda Flash. Então, não recomendo mesmo Flash. Tá? O Firefox OS está vindo aí, vai rodar JavaScript. Então, quando você desenvolver um jogo em JavaScript, ele vai rodar em Mac, vai rodar em Windows, vai rodar em Linux, vai rodar em Android e Firefox OS. Para mim mesmo, o Flash, ele está morto. Tá? Ele está morrendo. Bom, eu gosto da combinação aqui. JavaScript com jQuery. jQuery é um framework do JavaScript. A ideia dele é você conseguir escrever muito menos código e executar muito mais coisa. Então, ninguém tem todo o tempo do mundo para desenvolver um jogo. E essa ferramenta aqui ajuda. Facilita muito, muito desenvolver jogos. O PHP. PHP eu deixo mais pro lado do servidor. Aqui cada um usa a sua linguagem, que mais gosta. Eu já programei em Java, Python, e o PHP ele quebra alguns galhos, sim. Ele é bom mesmo. É antigo, já é um velhinho já dos servidores, mas ele dá conta do recado. Bom, JavaScript. Por que eu gosto de JavaScript? O nome dele é desgraçado, tá? Ele não tem nada a ver com Java. O JavaScript ele tem esse nome por causa de um marqueteiro da Oracle, que resolveu colocar esse nome porque no servidor ia rodar Java, no lado do navegador ia rodar JavaScript. Então ele achou legal esse nome e acabou ficando esse nome, e ele não tem nada a ver com Java. Uma coisa boa do JavaScript é isso aqui, Ajax. Assim como o JavaScript XML. Bom, o que o Ajax tem de bom? Quando está desenvolvendo um game, você tem que fazer muita interação com o servidor. Você tem que solicitar pontos, você tem que enviar algum efeito de colheita, algum efeito do game, você tem que enviar para o servidor no meio do jogo. Ajax ajuda. Você consegue fazer uma nova requisição para o servidor e enviar dados para ele. E também pode recolher dados do servidor. Para recolher dados, uma ferramenta que eu gosto bastante é o JSON. Tá. O que é o JSON? O JSON é isso aqui. É muito parecido com o XML. Tá. Ele é uma forma de carregar objetos. Você pode carregar a quantidade de pontos direto do servidor. Puxar direto do banco de dados. Pode carregar também em XML. XML está aqui no outro lado. Só que o XML tem essa parte das tags. Tem que abrir tag, colocar a variável ali dentro, fechar a tag, abrir outra tag, fechar a tag, colocar a variável ali dentro. E o JSON não. O JSON não tem toda essa gosmeira de tag. É muito mais fácil. Abriu, fechou parênteses, colocou a variável ali dentro, está funcionando. Consegue carregar vetores, matrizes, árvores, tudo dentro do JSON. Sprite. Sprite é uma ferramenta do desenvolvimento de games, tá? O que é o Sprite? É isso aqui. É o desenho, é a interação que tem dentro do jogo. Dentro da web, geralmente, esses arquivozinhos PNG, de imagem, é direto um sprite. Eles se classificam em duas formas, tá? Tem gráficos isométricos e gráficos não isométricos. Bom, isométricos é aquele falsa impressão de 3D. É o 2.5D. Que você tenha a visão da profundidade do gráfico. Muito usado em joguinhos de farm mesmo. Que você vê a profundidade da fazenda. Já tem os não isométricos. Não isométricos é aquele joguinho tipo Mario. Você só vê a altura e a profundidade a largura do cenário. Você não vê a profundidade. Aqui está um exemplo de sprite. Esse aqui é um sprite de movimento, tá? É uma sequência de movimentos de um personagem que você coloca no jogo. Você recorta o elemento e passa para o próximo. Recorta e passa para o próximo. Dando um efeito de movimento. Personagem caminhando, personagem andando, correndo e algumas ações a mais. Isso aqui é interessante porque tu consegue ter um domínio da ferramenta. Um domínio de onde o personagem está, para onde ele vai e que ação ele vai tomar. É só recortar a figurinha e trocar entre elas. Isso é um sprite. O cenário. Quando você está desenvolvendo um game web, assim, o cenário ele não tem muita interação. Assim, ele é um objeto estático. O que tem de movimento dentro dele, uma cachoeira, alguma outra coisa, é um sprite. Você pode recortar um sprite e colocar dentro do cenário. E colocar ele em movimento. Aí está um exemplo de gráficos isométricos, né? Você vê a profundidade do jogo e tem todas aquelas outras ferramentas de JSON, Ajax. Toda a interação você trabalha com num game desses. Aí, esse gráfico, esse jogo, um gráfico bom, é feito em JavaScript. Não dá pra acreditar. É HTML5. Aí estão os gráficos do PlayStation 1. Dá pra fazer jogo um pouco mais elaborado. Exige um pouquinho mais de processamento, mas rodam bem. Quando você joga um jogo na tela, eu gosto de usar um objeto chamado Canvas. O Canvas ele serve pra gerar uma imagem. Ele desenha a imagem pra ti. Você não precisa daquele processamento da imagem que os jogos mais antigos tinham. Você já tem pronta essa ferramenta. E o Canvas também tem a variação do HTML5 com o 3D. Tem toda a parte de sombra, reflexo. Ele trabalha muito bem. Vou passar um pouquinho de exemplos aqui de HTML. Bom, aí tem um cenário que eu escolhi, bem simples, um joguinho estilo fazenda. É só o fundo. Eu joguei esse fundo num canvas. É só dar uma olhada lá na biblioteca, ele é bem simples. É pegar a figura, dizer onde é que está o arquivo da figura e que posição que ele vai ter na tela. Só isso, ele já funciona. Alguns sprites. Um sprite da lavoura vazia, um sprite da lavoura crescendo na plantinha e a lavoura já pronta para ser colhida. Como é que eu vou juntar todos esses gráficos? Com o JCanvas. Aqui. Bom, JCanvas é uma ferramenta muito legal, ele trabalha junto com a jQuery. Junto com JavaScript, jQuery, JCanvas. O que ele te dá de facilidade? Um desenho é só um desenho puro na tela. Com o JCanvas ele se torna um objeto. Ele cria um layer, um objeto, dentro do desenho, em que tem ações. Ele pode ser clicado, ele pode ser alterado. Se levar o mouse aqui em cima, eu consigo alterar o objeto. Redesenhar ele de novo, trocar o sprite. De novo, simples. Ele colhe o clique do mouse em cima do desenho. Eu não preciso estar calculando, adivinhando onde é que está o objeto, onde é que está o desenho. Eu só digo que esse desenho tem uma interação com o mouse e a função dele é trocar o sprite. E está pronto para colher. Bom, tem um outro lado também do servidor, não é só o desenho. Tem que se preocupar muito com o PHP. A segurança toda dentro do servidor em PHP. Se você rodar muita coisa aqui na web, não é muito difícil de alterar o código. Tá? Você tem acesso a essas variáveis dentro do navegador. Quando você joga mais processamento para dentro do PHP, você tem segurança. Se eu salvar dentro do banco de dados a quantidade de dinheiro, crédito que ele tem, ele não vai conseguir alterar o banco de dados. Se eu salvar esse valor dentro do navegador dele, ele pode ir lá e alterar essas variáveis. Outra coisa muito legal que eu acho dos jogos web é a interatividade. Esse game aqui é muito simples de fazer, vocês viram aqui. É só desenhar. E algumas linhas de código dá pra fazer. Por que ele fez tanto sucesso? Tinha rede social, tinha amigos. As APIs de rede social são muito boas. Só que elas não te dão essa estrutura de games. Tá? Elas são só pra rede social mesmo. Publica na linha do tempo e colhe os amigos. Sabe quantos amigos ele tem e o identificador dele. Baseado no identificador que está logado no jogo. Com os amigos, você sabe quem são os amigos deles que estão jogando. Basicamente é isso. Estrutura, desenho, lógica de programação, tem que fazer no braço. E eu recomendo a jQuery, muito boa, ajuda muito. JCanvas é bom. Uma outra parte que também precisa de física. Tá? A Box 2D é um framework de física. Ele facilita toda aquela parte de cálculo, tá? Atrito, elasticidade, força. Por exemplo, um jogo tipo esse aqui, que é o muito parecido com Angry Birds, eu achei o código lá na internet. Ó. Tem toda uma interação física que deve ser programada. Com a biblioteca pronta, é só você dizer quanto pesa cada objeto, a elasticidade dele, quanto é força vai ser aplicado, que a biblioteca resolve. Todas as contas, toda a parte matemática mesmo. Ângulo, tudo mais. Vamos ver se eu consigo aqui. E vamos lá, ainda tenho mais um slide aqui. Aqui. Esses aqui são os gráficos do PlayStation 1. Ou melhor até. Essa aqui é a TreeJS, que é junto com Canvas 3D. Os gráficos são bons. O processamento não exige muito da minha máquina. Esse gráfico azul aqui é do meu processador. Ele não está no limite dele. Qualidade gráfica muito boa mesmo. Tem interação. Pode trocar cor. Pode criar quase um Need for Speed, só que não vai aguentar, porque daí são muitos gráficos em 3D. E eu acho que é isso aí. Eu queria deixar para vocês. É um pouquinho de onde vocês podem começar. E uma dica boa é sempre vão pelo mais novo. Sempre a última tecnologia é o melhor que você deve investir. seja ele para desenvolver um jogo web, seja ele para desenvolver qualquer coisa. A última tecnologia é a melhor, tá? Sempre isso aí. Obrigado. Perguntas? Alguém tem pergunta? É.